CBN Campinas. Apresentação, Flávio Parabella.
Agora a gente abre espaço aqui para uma pesquisa da Unicamp, que descobriu por meio de testes em laboratório como o novo coronavírus pode acessar as células neurológicas humanas. Com a descoberta, o estudo busca agora entender quais as mudanças biológicas causadas pelo vírus nos neurônios. Nós estamos em contato nesse momento com o coordenador dessa pesquisa, professor do Instituto de Biologia da Unicamp, Daniel Martins de Souza. Muito bom dia, professor Daniel.
Bom dia, tudo bem, Flávio? Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês.
Explicar um pouquinho, né? Porque pouco se sabe, na verdade, né? Pouco se sabe ainda sobre a Covid-19. E essa é uma descoberta muito importante, né, professor Daniel?
Pois é, a gente está aprendendo um pouquinho a cada dia, né? E agora essa notícia mais que a gente conseguiu apurar que o vírus é capaz de entrar em neurônios mesmo que em cultura celular, né? Eu acho que acaba sendo uma... As pessoas às vezes vêm com um pouco de espanto isso e falam, puxa, agora é mais essa ainda que o vírus pode chegar no cérebro, né? Pode entrar numa célula do cérebro. Mas eu acho que a gente pode olhar isso com otimismo, já que quanto mais nós soubermos quanto as diferentes facetas do vírus, melhor nós vamos conseguir combatê-lo, né? E essa pesquisa, na verdade, começou porque a Unicamp estabeleceu uma força-tarefa contra a Covid-19, né? Na qual grande parte dos pesquisadores da universidade se engajaram, tentando emprestar um pouco do conhecimento que tem para melhor compreender a doença. Eu, por exemplo, não sou especialista em Covid, não sou virologista, mas coordeno um laboratório na Unicamp, um laboratório de neuroproteômica, que estudamos distúrbios psiquiátricos. Então, nossa expertise é um pouco em neurobiologia e ferramentas de clínica analítica para compreender esses distúrbios psiquiátricos. Então, quando a Covid começou, a gente se perguntou, poxa, como é que será que nós conseguimos ajudar com essa questão? Né? E esse espírito de solidariedade que a gente tem visto aí na sociedade também tem acontecido entre os cientistas. Né? E aí, então, eu comentei com os meus alunos e pesquisadores do laboratório que prontamente se puseram a colaborar, né? Que talvez nós pudéssemos olhar um pouco para intervenções que o vírus possa ter em células do cérebro. E isso considerando o fato de que o principal sintoma apresentado, um dos principais sintomas, né, apresentados inicialmente por pacientes com Covid-19 é a perda de olfato. Né? E o olfato é um mecanismo mediado pelo sistema nervoso. Então a gente pensou, poxa, será que o vírus é capaz de entrar nessas células neuronais que nós temos em laboratório? Então o que a gente fez foi cultivar neurônios em laboratório e apresentar esses neurônios ao vírus. E a gente percebe que os neurônios têm a capacidade, o vírus tem a capacidade sim, de invadir esses neurônios. Né? O estudo ainda é in vitro, né? Isso quer dizer que a gente faz em laboratório, cultivamos as células, né? Nós ainda não fizemos nenhum estudo com seres humanos. Mas no decorrer do nosso estudo, que começaram aproximadamente um mês e meio atrás, aí, os pacientes passaram, os nossos colegas da clínica, né, os neurologistas, passaram a observar que aproximadamente 30% dos pacientes com Covid-19 têm apresentado sintomas neurológicos, como confusão mental, dificuldade de falar e, eventualmente, até convulsões. Então, isso torna o nosso estudo um pouco mais importante, então, já que pode ser que o fato do vírus conseguir entrar nas células, mesmo que a gente esteja ainda observando in vitro, junto à evidência clínica que tem sido vista dos pacientes, pode tornar importante entender o que é que esse vírus faz no cérebro.
E, professor Daniel, dentre essa informação, né, desses pacientes que tiveram essa resposta neurológica, são os pacientes considerados moderados a grave?
Então, isso depende muito. Na verdade, não tem como a gente responder isso, porque alguns pacientes podem ter sintomas mais leves e outros pacientes podem ter sintomas mais graves, neurológicos. Não são nem todos os pacientes que apresentam tais sintomas. Né? Eu acho que a maior, talvez uma das maiores dificuldades no combate a esse vírus, como nós temos observado, que ele acomete as pessoas de maneiras muito diferentes. Né? A gente observa que algumas pessoas passam pelos sintomas mais facilmente, outras evoluem para um quadro de doença muito mais complicado, eventualmente com quadro neurológico, muitas vezes com quadro respiratório, né, que é o que todos normalmente temem aí para necessidade de uma internação um pouco mais grave, né, com respiradores e tudo mais. Então é por isso até que a gente ainda está aprendendo sobre o vírus, tentando entender o que é que ele faz, né? E por isso que é tão importante essas medidas, tão importantes as medidas de isolamento social, porque nós não temos como saber quem vai ser acometido, de que forma e em que tipos de sintomas. Né? Então tudo isso ainda está sendo trabalhado para melhor compreender e melhor direcionar o tratamento.
E, professor Daniel, o senhor começou de maneira muito feliz nessa introdução da nossa conversa, né? Agora estão descobrindo que o vírus também afeta o neurônio. Pelo amor de Deus, ele chega no cérebro. E foi até um comentário de alguns ouvintes que mandaram mensagens quando, no comecinho do programa, anunciei que teríamos essa entrevista. Mas o importante dessa descoberta é porque pode abrir também. Se o vírus consegue entrar, né, nas células do cérebro, também é uma porta aberta para novas terapêuticas, né?
Justamente. Eu acho que é importante isso, porque se nós ficássemos só com o conhecimento, por exemplo, de que o vírus afeta as vias aéreas, todas as pessoas seriam tratadas para esse fim. Ao passo que algumas, e como nós estamos falando, 30% demonstram apresentar sintomas neurológicos, é importante nós entendermos essas facetas todas do vírus para que a gente possa ser mais, para que nós possamos, para nossos colegas na clínica, possam ser mais assertivos quanto ao tratamento. Então, conhecendo tudo que o vírus faz, como nós estamos fazendo, é claro que é motivo de alerta, mas são bons motivos. É bom que a gente esteja descobrindo tudo que ele faz. E uma coisa que é importante dizer também, que eu acho que é super importante nesse momento, é perceber o quanto a comunidade científica brasileira consegue reagir frente a um problema como esse. Então, por exemplo, nós que trabalhamos com uma parte mais de neurobiologia, conseguimos ajudar com essa parte. Ao mesmo tempo, ao passo que nós estamos tentando entender as partes mais elementares de como é que o vírus funciona no cérebro, nós temos diversos colegas em todo o estado de São Paulo e também no Brasil estudando outras várias formas de ajudar nessa questão. Tanto com reaproveitamento de medicamentos, ou vendo o efeito da invasão desse vírus sobre células, não só do sistema respiratório, mas também do sistema hematológico, ou do nosso sistema de defesa, nossos linfócitos. Então, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo junto, né? Reagindo rapidamente a isso, a ciência pode ajudar a trazer melhores respostas. E aí, pode não ser um motivo de desespero saber que o vírus entra no cérebro, mas um motivo de alento, porque assim a gente consegue ser mais assertivo no tratamento.
E quais são os próximos passos dessa pesquisa, professor?
Então, a nossa pesquisa agora, como nós sabemos que o vírus consegue entrar nessa célula in vitro, né, que nós temos tido aí em laboratório, nós vamos investigar o que é que ele faz lá dentro. Né? Então, nós aplicamos algumas ferramentas de química analítica para saber como é que o vírus modula a biologia dos neurônios. O que é que ele muda na biologia dos neurônios, porque assim nós conseguimos ter mais informações sobre como ele atua. E, eventualmente, começar a tentar conectar com algumas hipóteses se essa potencial invasão no cérebro tem mesmo a ver com os sintomas neurológicos que têm sido observados.
Professor Daniel Martins de Souza, coordenador desta pesquisa importante lá no Instituto de Biologia da Unicamp, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Parabéns pelo serviço, parabéns por todos os pesquisadores. A gente vem sempre dando aqui as congratulações para médicos, os trabalhadores aí essenciais, e a pesquisa tão importante, né, como sempre foi, e agora ganhando cada vez mais destaque, né, em um momento como esse. Muito obrigado, professor.
Obrigado, Flávio. Como eu falei, somos uma força-tarefa na Unicamp, lá, todos trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, em cima dessa questão. É papel nosso fazer isso também. Obrigado.
Muito obrigado. Conversamos então com o professor do Instituto de Biologia da Unicamp, essa pesquisa, descobrindo, né, como o novo coronavírus pode acessar as células neurológicas humanas.